Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mensagem 157. Faze isso e viverás. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. Lucas. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta e, conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala o sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta: faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto: faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mestres divinos quanto à melhor maneira de agir na Terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações, que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre. Faze isso e viverás. Comentários sobre a mensagem: faze isso e viverás. Felizmente, a humanidade, ela está se libertando daquelas interpretações tendenciosas de certos teólogos e começa, então, vagarosamente a entender, e com muito mais amplitude, com muito mais profundidade, o que significou realmente para o mundo a vinda de Jesus. Jesus, que é o mestre mais perfeito que a Terra conheceu, que é aquele que baseou seus ensinamentos na pedagogia do exemplo. Não há um só ensinamento de Jesus que tenha ficado sem o testemunho pessoal dele. Porque Jesus, ele foi simples, foi minucioso naquilo que ele ensinou verbalmente, mas ele foi farto na exemplificação. É por isso, então, que nós devemos tomá-lo como o nosso mestre e guia a ser seguido, e não como um simples intermediador entre nós e Deus. Acreditando que ele tivesse selado uma pretensa aliança com Deus através do oferecimento do seu sacrifício pessoal para a salvação da humanidade. Jesus não foi um mestre de gestos largos, de atitudes místicas, contemplativas. Ele não vivia confinado em ambiente religioso ou no local distante. Ele não ficava isolado do convívio diário. Ele não ficava longe da vida prática. Pelo contrário, o mestre sempre conviveu com as pessoas. Ele nem era um profissional religioso. Ele vivia como um simples carpinteiro que causava espanto nas pessoas diante daquilo que ele falava e do que fazia. Jesus foi um educador de almas. Ele sempre enfatizou a necessidade do empenho da criatura no sentido de educar-se, de progredir. Aliás, como ele deixou muito bem ensinado no seu Sermão do Monte. E toda a mensagem religiosa de Jesus, ela se fundamenta no esforço da criatura para revelar a herança divina que todos trazemos. Nada de graças além da graça da vida. Nada de privilégios. Jesus trouxe uma nova dimensão para o entendimento humano através de uma mensagem que é um verdadeiro desafio para que os seus discípulos transcendam os limites da lei antiga, lei que preconizava olho por olho, dente por dente. Jesus não desejou nem deseja discípulos passivos, encantados, deslumbrados, de forma alguma. Pelo contrário, ele sempre buscou e busca tocar o sentimento, juntamente com um apelo para que a criatura raciocine, para saber e compreender por que ela deve agir dessa ou daquela maneira. O Sermão do Monte, que para muitos é apenas um hino ao sentimento, também é uma forte mensagem para a inteligência e para o raciocínio. Jesus, ele levou o entendimento, a compreensão, o uso do raciocínio para o campo da fé. A fé ensinada por Jesus transcende os limites da emoção, do sentimento, porque ela se associa a um componente essencial, que é a razão. Inquestionavelmente, a fé raciocinada, que é ensinada pelo Espiritismo, começou com Jesus. E Kardec, como profundo conhecedor dos Evangelhos, conseguiu enxergar a objetividade e a racionalidade dos ensinamentos de Jesus. Kardec soube ver que as lições de Jesus, elas têm sempre dois direcionamentos, ao sentimento e à razão. Quando ensina a criatura a não criar fantasias sobre a fé, mostra exatamente a linha divisória entre aquilo que deve ser objeto da preocupação do homem e o que deve ser entregue a Deus. A educação religiosa que Jesus propicia a todos nós leva-nos a nos conscientizarmos de que não será através de orações repetidas que nós estaremos agradando a Deus. Porque no seu trabalho educativo do espírito humano, Jesus mostrou a importância do bom relacionamento com o próximo como sendo o caminho para Deus. E ele próprio se deu como exemplo no serviço a Deus na pessoa do próximo. Ele curava sempre, impondo as mãos sobre os doentes, embora não precisasse fazer isso para curar. Então a gente vê que Jesus trouxe à Terra uma mensagem religiosa que não tem precedentes, porque ela é simples sem ser superficial e é profunda sem ser complicada. Uma concepção religiosa que é libertadora não agrada àquelas pessoas que desejam exercer o poder religioso, porque essas pessoas procuram conservar a religião como se fosse alguma coisa mágica, mística, estática, complexa, a ponto de apenas a essa religião, só ter acesso os doutos, os sábios, as pessoas que são pretensamente especiais, porque elas estariam mais habilitadas para intermediarem as mensagens das criaturas para o Criador. Mas Jesus, ele concedeu uma verdadeira carta de alforria para a humanidade com relação a essa intermediação sacerdotal. E isso quando ele informou a criatura humana que ela tem o direito legítimo, inalienável, de se comunicar com o seu Criador diretamente, em qualquer lugar onde ela se encontre. E ele deu como exemplo o lugar onde a gente dorme. Quando a gente medita sobre esse ensinamento, a gente percebe quanto a mensagem de Jesus foi deturpada pelos teólogos, que eles ensinam que certas pessoas elas têm determinadas prerrogativas de serem ouvidas por Deus, como se fossem advogados que levam agradecimentos ou reivindicam determinadas benesses. E isso tudo em meio a uma prática de rituais que são completamente estranhos aos ensinamentos e aos exemplos de Jesus. E às vezes com o agravante de serem remunerados. Porque Jesus, ele libertou a criatura humana também da necessidade de comparecer ao templo para encontrar-se ali com Deus. O mestre, ele jamais convidou alguém para orar num templo, porque para Jesus não havia santuários, lugares especiais. Os seus ensinamentos, as suas curas, as suas orações sempre foram realizados aonde ele se encontrasse, onde quer que ele estivesse. E ele foi crucificado exatamente pela coragem de contrapor-se ao poderio sacerdotal, àquela verdadeira ditadura religiosa que existia na sua época. E, infelizmente, com o passar dos tempos, o eixo da mensagem cristã, ele foi se desviando, saindo da área do estudo, da meditação, do serviço à luz da oração consciente e passando para práticas exteriores. Essas verdades religiosas que são simples, que estiveram ao alcance de pescadores humildes, de viúvas, de deserdados, essas verdades, com o passar do tempo, elas foram relegadas a segundo plano. E foram colocados em primeiro lugar o ritual, a solenidade, o manuseio de objetos de culto, a vela, o vinho, a fumaça, as roupas especiais, todo um conjunto enorme de práticas exteriores que são alienantes. E essas práticas foram buscadas no judaísmo e no paganismo romano. Mas elas distanciavam cada vez mais o homem do esforço do seu autoaprimoramento, que foi preconizado por Jesus. Os pronunciamentos libertadores de Jesus, eles não foram objeto de estudo pelos teólogos. Os teólogos criaram as liturgias, os sacramentos e, pior ainda, a hedionda teoria das penas eternas, desfazendo dessa forma a imagem do Deus misericordioso, que foi tão bem delineada por Jesus. Então, a mensagem cristã, ela foi apequenada, podada, enxertada por aquelas pessoas que se apossaram dela quando construíram uma religião que atemorizava e salvava. E isso com base em atitudes místicas e na crença de que seria o sangue de Jesus o grande remissor dos pecados da humanidade. Porque foi enfatizada a adoração, mas uma adoração estática, exatamente a Jesus morto, crucificado, em detrimento do esforço tão importante de seguir Jesus, mas o Jesus vivo. O nosso Mestre, ele veio trazer a certeza de que Deus é Pai, é amor, é misericórdia, contrapondo essa imagem àquela figura apresentada no Velho Testamento, que mostrava Deus como alguém vingativo, capaz de ter preferências por determinados povos e abominar outros. Infelizmente, o Pai misericordioso, que foi tantas vezes demonstrado por Jesus, foi negado pelos teólogos, exatamente quando eles criaram o inferno das penas eternas. Porque, na verdade, Jesus falou de sofrimento após a morte, mas nunca com a possibilidade que ele fosse eterno. Pelo contrário, ele disse: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Mas o Mestre, que era conhecedor da fragilidade humana, ele sabia que de alguma forma isso iria acontecer. Então foi por isso que ele prometeu o Consolador, dizendo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E ele cumpriu a sua promessa, nos enviou o Espiritismo, que não é apenas mais uma religião cristã, mas é o próprio cristianismo primitivo que ressurge na sua pureza, na sua pujança, na sua objetividade originais, e se destaca das demais religiões, pelo menos das religiões do Ocidente, exatamente pelo seu aspecto altamente educativo. Então, se nós já sabemos de todas essas verdades, significa que nós já recebemos as luzes necessárias para o nosso progresso espiritual. Então, não podemos negligenciar nossos atos, mas eles devem, na medida do possível, seguir os exemplos do Mestre Jesus. Se nós já temos a teoria abençoada que o Espiritismo nos traz, o que é que resta a nós? Fazer um esforço e colocar em prática essas virtudes. Tenhamos a certeza, se fizermos isso, viveremos felizes, que, aliás, como Deus espera de todos nós, porque somos seus filhos tão queridos. Que Jesus abençoe os nossos propósitos e nos ajude sempre.